Eu tenho a responsabilidade de apresentar cada um desses homens, mas creio que cada um deles é tão bem conhecido por todos vocês. Tom Pennington é um companheiro meu. Eu não teria nenhuma posição se não fosse pelo Tom. Ele me ajudou a me estabelecer, Grace Community Church. Steve Lawson, um dos meus prediletos pregadores. E sempre aprendo quando ele prega. Aprecio tanto o conteúdo daquilo que ele tem a dizer. Tem muitos pregadores que eu poderia evitar de ouvir, mas ele de forma alguma. E o John MacArthur, claro que eu estou completamente endividado a ele por tudo que eu sou. E eu não tinha nenhuma compreensão teológica e ele tem me ensinado praticamente tudo o que eu sei a respeito da palavra de Deus. Eu amo a ele, eu podia falar para sempre acerca dele, então por isso eu não vou fazer isso. Eu vou lhes apresentar ao Todd e o Justin. E Justin mora em Oklahoma, no lugar onde meu pai mora. Na área da qual eu sou, e eu visitei ele lá não muito tempo atrás. Eu amo Justin, ele fala com grande paixão, e ele tem feito muito mais do que qualquer outro indivíduo que eu conheço para tentar expor os enganos os enganos do movimento carismático, e ele tem a capacidade de encontrar tantos vídeos e coisas assim que me deixa pensando, puxa, incrível. E o Todd Friel, que é do rádio Wretched Radio, ele é um homem desgraçado como o nome da rádio, programa de rádio dele. Eu digo isso com todo respeito. Ele tem me envergonhado tantas vezes na rádio, mas mesmo assim eu não posso evitar de ouvir ele. Eu escuto ele todo o tempo. A primeira vez que eu ouvi o Todd, ele estava fazendo um programa de rádio em Minneapolis, e eu pensei, alguém precisa aquietar ele um pouco mais. Eu pensei, rapaz, ele vai estar em perigo, ele vai correr o risco de dizer algo errado. E ele tem essa compreensão de onde está a risca, e ele chega bem na risca, mas não atravessa a risca. E ele disse, ele me disse, eu gostaria de usar, nós gostaríamos de usar qualquer áudio ou vídeo do John MacArthur que nós quisermos, randonicamente. E ele disse, e eu escrevi de volta para eles, não, de jeito nenhum, você não pode. Aí depois de ter escutado o programa dele por algum tempo, eu finalmente escrevi de volta para ele e eu disse que você pode usar o John MacArthur quando você quiser. Então, aperte o seu cinto, porque o Todd é quem vai estar liderando essa sessão. Então, Todd, você pode tomar de conta aqui. Isso aqui é a minha dieta de vermes com o Luther. O Lutero foi chamado perante 1521. Opa, claro, já uma correção. Um de nós que está aqui com esses paletóis não é como o outro. O Lutero, eles perguntaram ao Lutero se ele podia. Pediram que ele voltasse atrás naquilo que ele tinha dito. E ele pediu, foi um dia que ele pudesse dar resposta para eles, e ele pediu um dia para que ele pudesse construir seu argumento, e pensava que ia ser um debate que ele pudesse se precisar. Então, eu considero isso aqui a minha dieta de worms. E aqui eu estou, que grande responsabilidade, eu estou tremendo. Eu quero lhes dizer o que é que vai ocorrer aqui. Tem duas sessões de perguntas e respostas. Amanhã nós vamos ser bem práticos, mas hoje eu sei que você é como eu e você conhece algumas pessoas que estão presas nesse movimento. Como é que nós podemos voltar e dar uma resposta para eles? Como é que eu dou uma respondo essas pessoas na nossa igreja, na nossa denominação que tem essas perguntas ou estão presas nesse movimento? Então, como você sabe, as perguntas estão... vocês submeteram suas perguntas e nós vamos tentar responder. Eu tenho todas as suas perguntas aqui no meu telefone. Eu quero que vocês saibam que Grace to You vai estar respondendo cada uma das suas perguntas no site deles. Aliás, se você tem estado na conferência e você não tem as notícias mais recentes, uma vez que você se converte, você sabe como é, né? Você pega uma arma, você assiste Fox News. Eu acabei de ver o O.J. Simpson quer se tornar um evangelista na televisão. Então nós podemos quando ele sair da cadeia. Pronto. Esta é a conferência Fogo Estranho. Nós queremos falar sobre, no próximo ano, sobre a água estranha, quando a gente vai falar sobre batismo regenerador. Então, nós queremos falar sobre alguns termos que nós escutamos na comunidade carismática, de uma forma mais geral, inicialmente. E, homens, eu gostaria que vocês respondessem, primeiramente, respondendo aos seus pensamentos e sua teologia, primeiramente, abordando alguns clipes de vídeo. Nós queremos olhar aqui o vídeo. Eu quero que vocês vejam as coisas que, no movimento carismático, eles têm dito, não pelo propósito de zombar deles, na realidade é que isso é ridículo, mas nós queremos responder a eles de acordo com suas próprias palavras. E a primeira palavra que nós queremos abordar é fogo, e é usado muito nas suas próprias palavras. Então, vou apresentar um vídeo aqui que vocês possivelmente não vão ver, mas vou tentar fazer o melhor possível para transmitir para vocês. Então, aqui está um vídeo de um pastor que... que atacou o homem, diz fogo, e aí derrubou o homem.
Pick him up.
E aí diz, levante-o. E o homem está aí, trêmulo.
Look at me.
E aí ele pede que olhe para mim. Ordem. E aí novamente grita fogo, e o homem cai esperneando. Tira a jaqueta e pronto, saiu correndo pelo estádio. E as pessoas aplaudindo. Então, este aqui é o Rodney Howard. Esse aqui é um vídeo agora que vão apresentar a cultura de Jesus. Também seguindo o tema de fogo. Repetidas e repetidas vezes, fogo caia sobre nós, fogo. Fogo caia sobre nós enquanto lhe buscamos. Caia sobre nós, oremos. Ele está dizendo 16 mil jovens presentes no auditório.
All right.
Ok. Essa música segue 17 minutos chamando fogo do céu. É um tema popular. Teologicamente, nós queremos que fogo caia do céu. No contexto, o Justin pode dizer, o contexto é sentir um fogo, então pedindo que fogo caia do céu. Como é que a gente responde teologicamente a esse pedido de pedir que fogo caia do céu? Eu acho que eles estão se referindo a Atos 2, sem qualquer compreensão do contexto em que ocorre, mas era representativo da vinda do Espírito Santo. Esse aqui é o Tom Pennington agora falando, respondendo, e era vindo para confirmar a mensagem dos apóstolos, a palavra de Deus e a continuação da revelação, e identificando, como o R.C. Sproul falou, o estabelecimento da igreja entre os judeus. E, novamente, o Pentecostes é um evento que não foi repetido, aquela ocorrência que ocorreu no diversos grupos, agora o John MacArthur falando, respondendo, que o Pentecostes ocorreu com os judeus, com os samaritanos, com os tementes a Deus e os gentios, e após isso não tinha mais o que se repetir. Isso aqui é mais do que tolice, é manipulação, é controle da mente. E este homem tem feito isso por muitos anos. Se você vê ele na televisão hoje, você talvez não reconheceria ele, porque ele está agora bem mais magro. Mas isso é uma manipulação mental, de uma perspectiva mental. E a realidade é que é demoníaca, de uma perspectiva sobrenatural. Fogo caiu do céu em Levítico capítulo 10 e consumiu aqueles que estavam adorando de uma forma falsa. E este é o ponto dessa conferência. João falou sobre o batismo, um batismo de fogo, isso é João Batista, e ele falou sobre esse batismo de fogo, que é um batismo de julgamento. Essas pessoas usam palavras bíblicas sem sentido bíblico, palavras bíblicas sem teologia bíblica, e é apenas um meio de manipular as mentes das pessoas. Fogo é uma palavra incendiária, e implica calor e poder e energia, e é um termo apropriado para eles manipularem pessoas. A próxima vez que fogo vier do céu, vai consumir o mundo em juízo. Deus não vai destruir o mundo com água, mas ele vai destruir o mundo com fogo. Os elementos completamente desabarão com o calor que virá do céu. Nenhuma pessoa na sua mente correta estaria pedindo fogo do céu, porque isso em diante é uma expressão de juízo. Após Pentecostes, sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo é juízo. A segunda parte que escutamos muito é unção. É um termo que é usado muito, e nós queremos ver como é usado num culto onde estão fazendo uma dança chamada a dança do Hokey Pokey do Espírito Santo. Vejamos. Would you let, would, how, you, would you let, would, coloque a sua perna de escuta, a sua perna esquerda para dentro e para fora. É um monte de gente dançando. Balança a sua perna. Você coloca a sua pessoa toda para dentro, remove a sua pessoa inteira. E agora pule para dentro e se balance. E aí mostra uma multidão de pessoas pinotando, dançando. Mostra outro homem gritando: Deus, expande sua glória. Expande sua glória. E isso continua e continua por muito e muito, muito tempo. Ele está ungindo pessoas aqui. Nós escutamos muito quanto a essa unção. Você poderia definir corretamente o que é uma unção? O que é que significa ser ungido? Nós podemos ser ungido hoje e como? John MacArthur sugeriu que o Justin pudesse responder. E Justin está dizendo, se você é um crente, você é ungido. Se você é um cristão, você é ungido. Não é uma emoção, não é uma experiência, é uma realidade. 1 João, capítulo 2, versículo 20, você tem uma unção do Deus Santo. Isso não é uma coisa para alguns poucos, alguns raros, que outros não têm, que crentes comuns não têm. Isso é uma divisão do crente em classes. Alguns têm e outros não. Esse tem uma grande unção e outro não tem. Se você está em Cristo, você tem esta unção. E não há essa divisão de classes. Nós somos um em Cristo. Nós estamos níveis à base da cruz. Então, isso é uma compreensão errônea quanto a palavra de Deus. É usado para manipular as emoções e para elevar o falso mestre que está sendo promovido a uma posição. Ele tem uma função de autoridade e um acesso singular e revelação diretamente de Deus. Então, ele tem esse meio de comunicação diretamente para este líder, esse falso mestre, e eles têm esse meio de se isolar de qualquer crítica bíblica. Se você não conseguir encontrar isso na Bíblia, não se preocupe, porque Deus tem me dado essa unção especial. Não se preocupe, porque eu tenho esse acesso direto. Frequentemente, Todd está perguntando, frequentemente nós ouvimos que nós não podemos criticar eles porque eles têm essa unção. E o John MacArthur agora dizendo, a unção é a promessa do Espírito Santo para iluminar e compreender a palavra de Deus. Cada um de nós temos isso. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a sua iluminação, nós temos essa unção. É por isso que nós não temos que buscar certas pessoas, porque nós temos o autor da própria Bíblia que nos ilumina e nos leva a uma compreensão correta das Escrituras. Isto vem com o habitar do Espírito. Nós não poderíamos viver a vida cristã se nós não podíamos compreender a palavra de Deus. O homem natural não pode compreender a palavra de Deus, mas nós temos a mente de Cristo. Por que é que nós temos a mente de Cristo? Porque, de acordo com 1 Coríntios, porque o Espírito nos ensina as coisas profundas de Deus. Mas você está correto. Aquelas pessoas no movimento carismático jogam esse termo como se esse profeta do seu meio tem sido removido do grupo comum e que está além da capacidade de ser criticado e avaliado. Isto é pagão. Esse tipo de prática não tem nada a ver com o cristianismo. É uma travestia fazer isso no nome de Cristo. Eu não sei como é que essas pessoas sobrevivem o fogo que deve descer e cair. Eu não sei como é que Deus pode ter tanta paciência quanto Ele tem. E se você já questionou como é que... veja quanto tempo isso tem ocorrido. Por que é que Deus é tão paciente? Ele tem pessoas naquele movimento que Ele ainda vai usar e vai redimir. Ele vai redimir o seu povo deste momento. O Todd, eu quero argumentar um pouquinho aqui com você. Eu quero dizer, olha, você gosta de órgãos e cellos, e isso aqui é a nossa forma de expressar adoração. E eles diriam, como é que você vai criticar algo que é tão evidentemente conectado ao Espírito? John MacArthur respondendo, isso aqui não é conectado à mente, é uma coisa irracional. A adoração somente sobe para o alto quando a sua compreensão vai profundo. Quanto mais profundo você compreende a Deus, quanto mais alto a sua adoração vai. Então, a adoração a Deus é diretamente corresponde à sua compreensão de teologia e doutrina. Você não tem que ligar um som, uma música, uma batucada para que eu possa adorar. Às vezes eu penso, será que as músicas não tivessem que entrar e disturbar minhas sensações? Uma compreensão rasa de Deus pode produzir esse tipo de coisa, desse emocionalismo que não tem nada a ver com o uso apropriado da mente. Vocês têm cantado hinos nessa semana. Por quê? Porque há uma teologia rica nos hinos. Nós não precisamos ser histéricos para isso. Eu gosto de hinos. Eu não tenho que ouvir fogo, fogo, fogo mil vezes. Eu não preciso de coros de 7 por 11. Eu preciso, pelo contrário, hinos que proclamam teologia e doutrina. E hinos têm versos, não só cinco palavras repetidas, repetidas e repetidas vezes. Então, isso não é adoração, isso não é nem cristão. Isso não é diferente de um concerto de rock e eles têm a consideração. Então, você está dizendo que a profundidade teológica do Hokey Pokey, do Espírito Santo, não é muito profundo e leva a esse tipo de coisa. A próxima coisa que nós queremos concentrar aqui, está dizendo que nós queremos ver, é a ideia de glória, que é tão frequente no movimento. Este é um homem que tem uma certa popularidade e acesso no movimento. E veja este homem com a glória embriagada. Este pastor, obviamente, muito embriagado. E ele está dizendo, eu estou completamente melado. Você espera que eu, embriagado, consiga falar algo compreensivo? Oh, Jesus. Oh, querido Jesus. E aí ele faz a... E aí ele começa a fazer barulhos como um porco.
Yes, Lord.
Sim, Senhor.
I've learned a quick prayer. I'll teach it to all you really quickly. Okie dokie, Lord.
Eu aprendi uma oração rápida e vou ensinar para todos vocês.
Lord, I love your heavy, drunken glory. Lord, I love it. Lord, thank you, Father, for more heavy, weighty, drunken glory in
Senhor,
this house today.
Senhor, eu te agradeço
today.
Por essa glória tão essa glória tão embriagada, essa glória embriagada. Agora nós vamos falar sobre outra igreja, bem, vocês vão estar na presença da glória de Deus. E nós vamos ver aqui a glória que vem do céu ou do sistema de ventilação da igreja. E aí você vê o pessoal aplaudindo a glória do Senhor, a nuvem de glória do Senhor, que obviamente vem descendo do sistema de ventilação da igreja. E aí você tem uma experiência da glória de Deus. Homens? Tom Pennington respondeu. É difícil responder para isso. Isso realmente dói a minha mente. Nós estávamos falando sobre Moisés. Moisés queria ver a glória de Deus. Ele queria que a glória de Deus fosse manifesta a ele. O termo hebraico kavod é uma coisa pesada, uma coisa grave, uma coisa que causa que a gente possa pensar profundamente, gravemente. E isso aqui não tem nada a ver com a gravidade, é uma coisa blasfema. Mas Deus proclama a sua glória a Deus com a verdade quanto ao seu caráter. Isto é grave quanto a Deus. Mas isto é... John falando aqui, olha, se isso aqui fosse a glória de Deus, todo mundo naquele prédio estaria morto. Isto é que é a realidade. Todos aqueles no prédio estariam mortos. Até Moisés não podia contemplar a glória de Deus na sua... na sua inteireza. A única maneira que nós poderíamos ver a glória de Deus era quando foi manifesto em Jesus Cristo, quando estava dentro do véu da carne humana. Então, quando Moisés subiu, quer dizer, quando os discípulos subiram na montanha para ver a glória de Cristo, eles estavam lá quase num sentido de coma, vendo a sua glória na transfiguração. Mas a glória de Deus está encoberta, de certa forma, quando é demonstrada ao homem mortal. Mas isso aqui é uma coisa tola. Quando você começa a brincar com a glória de Deus, aquele homem, antes disso, aquele homem embriagado, se ele... Ele não conseguiu inventar isso. Isso é demoníaco. Se ou ele está bem, ele é um bom ator, ou ele está debaixo do poder, de um poder e não é o poder do Espírito. O Todd disse, só para que seja tudo igual que Steve, se você puder deixar os outros responder. Steve diz, eu estou poupando tudo para hoje à noite. Eu posso fazer um comentário, Steve. Diz, olha, se você olhasse... se você olhasse no dicionário uma pessoa morônica, você veria os retratos dessas pessoas. Essas pessoas... moras, vem do termo moras, que é tolo, significa tolo. Glória é expressado em duas formas. Um é na glória intrínseca de Deus, e o segundo é a glória que é expressado a ele. A glória intrínseca de Deus é todos os atributos de Deus e o seu ser completo, e não há nada que nós possamos fazer para acrescentar a Deus. a glória intrínseca dele. Ele é o Deus que sempre foi, o que é e sempre será. É o mesmo de era para era, pelos séculos dos séculos. Toda a sua, transcendência, a sua soberania, a sua graça, a sua misericórdia, a sua onisciência, todos os atributos de Deus compõem a sua glória intrínseca. E então tem a glória que é a glória que nós rendemos a Deus, que é dar a Deus, render a Deus a glória que pertence a Ele somente. E quanto mais nós compreendemos da glória intrínseca de Deus, mais nós renderemos de glória a Ele. Então, uma percepção pequena da glória de Deus rende, então, um rendimento de pouca glória a Deus. Essas pessoas não têm nenhuma uma compreensão de Deus, ou pelo menos tão pequena que não sabem como sair de Deus. Isso aí era como o que você vê num bando de jovens numa boate. Realmente, é difícil até responder a isso. Eles não têm nem a compreensão do que é glória ou qualquer compreensão do que é a glória de Deus. E o primeiro homem, o embriagado, ele tem um espírito estranho, um espírito com um pequeno E. O Todd agora disse, eu quero trazer isso para bem baixo, para bem básico. Eu acho que a gente vê essas coisas porque, por causa do nosso treinamento teológico, a gente olha e vê isso e diz, isso é ridículo, isso é tolo. Mas quando você fala com alguma pessoa naquele movimento, eu preciso mais do que... Eu quero saber como é que eu respondo de uma forma bem básica a isto, para que eu possa ajudar eles. Olha, primeiramente que eles... O Steve Lawson, a primeira coisa, nós precisamos trazer o evangelho para eles e uma compreensão correta do evangelho de Jesus Cristo. Eu não vejo como uma pessoa regenerada poderia manter-se num ambiente desse por 2 segundos. Especialmente falando sobre a unção que nós acabamos de falar. Eu teria medo de estar dentro do mesmo prédio com uma coisa ocorrendo. E eu teria o medo de estar acompanhado das obras do diabo. Então, me diga, suponha que eu sou... Eu estava dizendo, suponha que eu sou uma pessoa que está lá pulando, pinotando. Olha, Davi pinotou perante Deus. E por que é que isso é mal? O Steve agora respondendo, não, isso aqui não, posso, não tem domínio próprio da mente. É uma magnificação da carne. Mas é o contrário do que nós vimos hoje o dia todo. Você tem que ser uma pessoa emocionalmente instável para estar no meio disso, estar no vácuo. E o John MacArthur aqui dizendo, olha, Davi, em resposta à verdade de Deus, demonstrou-se fisicamente. É só isso que está dizendo. Nós faríamos a mesma coisa. E aquele tipo de dança não é sensual, não é estúpida, não é sem domínio próprio. É que com toda a faculdade, com cada membro do seu corpo, que ele tinha humanamente, ele expressou sua alegria e sua adoração a Deus. E isso aborda um assunto que o Steve estava tratando. Eu creio que nós não estamos dividindo o corpo de Cristo quando nós estamos nessa conferência. Nós estamos tentando identificar o corpo de Cristo e mostrar que essas pessoas não fazem parte do corpo de Cristo. Pessoas têm comentado no Twitter repetidas vezes pelo dia... interessante que a conferência aqui foi a coisa mais tweeted no Twitter no mundo inteiro, interessantemente. De fato, eu vi que nós estávamos diversos pontos na frente de Kim Kardashian. Eu já disse, ah, agora a gente está relevante mesmo. Agora, uma das críticas que vem, que é apresentado, é que isso aqui é divisivo, essas pessoas são nossos irmãos em Cristo, eles não são. Nós deveríamos ser alegres quanto a isso? Não, nós não precisamos ser alegres, nós precisamos ter uma cautela quanto a isso. Falando de fogo, essas pessoas têm que ser resgatadas do fogo. Tem duas coisas que eu queria alcançar nessa conferência. Era ter o zelo pelo Espírito Santo. Quando pessoas estão blasfemando o Espírito Santo, isso precisa me consumir. E a outra é a realidade dessas pessoas que estão perdidas no meio desse sistema e atribuindo o nome de Jesus Cristo, mas eles não compreendem o Evangelho, não amam o Evangelho. E eu pensando nisto, eu pensei, eu vou abordar neste domingo uma mensagem quanto ao Evangelho e quem realmente está salvo. Porque no final das contas, isso aqui é a questão. E eu vou dizer, pessoas não podem ser salvas através daquele movimento até que eles conhecem o Evangelho. Eles não podem chamar naquele que eles nunca ouviram. E o Tar agora voltando, porque isso aqui é uma coisa tão importante, tem pessoas lá nesse movimento que eu acho que eles conhecem a Cristo, eles diriam que são crentes, e o John MacArthur disse, bem, também os mormons, os mormons, eles também se chamam crentes e eles são bem mais comportados, eles também se vestem bem ele pediu uma resposta agora ao Justin. O Justin disse que quer continuar esse pensamento do que o John MacArthur está dizendo, que as pessoas nesse movimento, a vasta maioria deles, não são salvos. E uma das coisas que confunde de tal forma é que eles usam a mesma terminologia, mas o sentido através daqueles termos é tão diferente. A maneira que eles expressam e ensinam esses termos é importante. Eu vou dizer uma coisa aqui quanto aos da Batista da Confissão, que é a minha própria denominação. O que é tão difícil em alertar quanto a falsos mestres é quando os homens bons começam a se associar com os maus homens. E eles dão a impressão a essas pessoas que essas coisas que nós vemos nesses clipes de vídeo é extremo, mas as mesmas ideias uma coisa que confunde as pessoas, e eu tenho ouvido de tantos, eles dizem, e fulano de tal, eu vi ele com o Paul Crouch, ou eu vi ele com o Marcus Lamb, on the Daystar ou no TBN. E aí fica mais difícil alertar quanto aos lobos quando os pastores das ovelhas estão associados com os lobos. De fato, deixa eu dizer que o Paul Crouch gosta de ter os homens bons no seu programa, porque os homens bons dão a ele uma credibilidade que ele não tem por si mesmo. E o Paul Crouch, TBN, Marcus Lamb, esses homens estão na ponta da espada que estão exportando essa teologia para o resto do mundo. Essa teologia venenosa. Então, quando eles veem esses batistas, ou pessoas como Robert Jeffers, lá na TBN e no Fox News, e com Bill O'Reilly, e dizer e dar apoio ao catolicismo e dizer que são os nossos amigos na fé, irmãos na fé. Esses homens estão causando confusão. E é tão é uma confusão para o rebanho. E se eu puder, Todd disse, porque eu tenho o dom de encorajamento, não se preocupe, você tem sido atacado por muitos anos. A quarta palavra que eu gostaria de discutir é domínio, porque também é escatológico. Brevemente, eles compreendem que há sete montanhas na cultura, política, sociedade, família, as artes, e se a reforma apostólica, eles têm essa reforma apostólica para conquistar cada uma das montanhas, as sete montanhas, e assim que conquistarem as sete montanhas, Jesus Cristo voltará. Isso aqui é uma citação de um dos livros mais recentes e influentes. Olha, se você não conhece, tem três rios. Tem aquela de Toronto e a outra de Kansas, IHOP. E o terceiro rio é de Bethel, a igreja de Bethel, em Redding, na Califórnia. Essas três igrejas formam a reforma apostólica. E diz que a igreja tem que ser reformada e diz virar uma cerne pura, e que limparão a terra e redimirão toda a criação. E olha, uma coisa bem atrativa aos jovens que querem algo para fazer, mas você pode responder a isso, mas se você quiser responder, eu quero que você concentre no termo de domínio, e eu quero que vocês considerem o que é que eles falam. Isso aí é uma ideia de pós-milenismo, que nós vamos trazer o reino através de fazer o mundo um lugar melhor, que após que nós fizermos o mundo melhor, então Cristo voltará. E é bem contrário ao que nós vemos na palavra de Deus, que vai ter um tempo horrível antes da volta de Jesus Cristo. Será pior e pior, pelo contrário. Então eles têm revertido. Nós não podemos trazer o reino até que o rei em si voltar. Quando você lê o Novo Testamento, você vê que nós precisamos trazer domínio. Não é que eles iam trazer domínio nesses diversos montes da sociedade, não. Eles estavam tentando sobreviver. E o John MacArthur está dizendo, eu acho que não começa com uma escatologia errada, mas uma loucura que acha que você tem o poder, que você realmente consegue fazer isso. Quando você repete suficientemente vezes, você começa a crer que você realmente tem o poder de fazer isso. Você sabe como as pessoas... os jovens estão envolvidos no mundo de justiça social e têm se desviado do evangelho. Se você olhar por exemplo, Nova Orlando, e você... Mas você chega num lugar onde estão sofrendo, apresenta roupa ou comida para eles, eles vão lhe receber, eles vão lhe abraçar, que você tá, e vão dizer que você está representando Jesus Cristo. Eu acho que eles têm cativado essa ideia de transformar o mundo e sempre apela a jovens, mas eles têm juntado isso com esse egocentrismo por poder e domínio deles. Eu acho que isso, então, acaba tendo um impacto na escatologia deles. Mas não começa com uma escatologia pós-milenista. E ele está citando um líder que... um líder no movimento de novo apóstolos. Se você pagar $600, ele lhe manda um certificado dizendo que você é um apóstolo. Eles tinham dividido o estado de Texas cada cidade em Texas, e eles tomaram domínio sobre Texas e eles iam tentar tomar domínio sobre o estado de Texas inventaram cada coisa ridícula, como os pequenos demônios. E tem um sentido em que isso é egocentrismo realmente tolo, e outro sentido em que é simplesmente o reino das trevas por trás disso tudo. Mas o Steve está correto em dizer que, de acordo com a palavra de Deus, o mundo se torna cada vez pior e pior, e que finalmente acaba no juízo de Deus, como no dilúvio, só que com fogo em vez de com água. E o Tom Pennington agora dizendo, nós escutamos as visões de Daniel expressam os reinos de homem como animais viciosos. Tar agora dizendo, você tem respondido essa pergunta, mas por que é que jovens têm isso tem um apelo a esses jovens? E o John MacArthur está dizendo, acho que não tem tanto a ver com a teologia, é a música, é como está embriagado ou em drogas. Se você desligar a música e desligar as luzes e simplesmente coloca uma luz simples, normal, e você coloca o homem lá perante eles para tentar vender essa teologia, acho que não vendia. Você teria que ter algum meio de manipular as mentes deles. E o Justin comentando que isso é uma das razões porque essas cruzadas de curas, eles sempre têm essa música repetitiva, alta, consome a mente da pessoa, e a pessoa se torna suscetível a isso. Então, há aquelas coisas que aparecem ser curas, mas que você não vê curas reais dentro deste movimento. Essas pessoas estão suscetíveis a isso por causa da música, esse tipo de coisa que, como você disse, a música vai 17 minutos. Você nunca vai encontrar esse tipo de música numa igreja reformada. Por quê? Porque isso não é quem eles são. Eles estão voltando aos puritanos, como Martin Lloyd-Jones, Spurgeon, Calvin, Lutero, Agostinho e aos apóstolos. E o mundo deles é teologia sã, doutrina sã, disciplina e obediência e santidade a Deus. Isso aqui é uma corrente completamente diferente. É o mundo invadindo o que se chama de igreja e levando em vão. E não tem nada a ver com o reino de Deus ou com a igreja histórica. O Tom Pennington dizendo que quando você olha a igreja, você vê na história da igreja que eles são, estão em Cristo e os que não estão. Aqueles que não estão em Cristo são impelidos pelos seus desejos carnais, mas em Cristo são guiados pela sua mente e o seu compromisso à verdade. Estão arraigados na verdade. Isso você precisa saber, ou porque você sabe, repetido sempre nas escrituras. E o John MacArthur continuando, a mesma coisa no sentido deles, é como estar num bar. É uma experiência sensual que lhe desconecta da realidade da vida. E o Todd dizendo, Dr. MacArthur, eu quero que você determine quando isso que precisa parar. Nós vamos ver outro vídeo aqui, a cultura de Jesus daqui da igreja de Bethel em Califórnia. Eles fazem apresentações, shows lá no pelo mundo inteiro. É muito provavelmente que pessoas que você conhece ou que até estão nas suas igrejas, eles estão escutando essas coisas. Eu trouxe 3 minutos de uma música que dura mais de 15 minutos, mas a gente vai escutar isso aqui o máximo que a gente conseguir aguentar. Nós vamos... Até que a gente aguentar, o John MacArthur disser que eu não aguento mais e pare isso aqui.
With something. Clip number 19.
Jesus me enche com algo. Você pode escutar que é as mesmas palavras, 3 palavras repetidas continuamente. Esse foi mais ou menos 1 minuto, e foi pelo menos 12 me enchas. Isso é muito popular hoje, e essa é a parte que é interessante. Eu sou um pai. Se eu sou um pai, eu deveria ter alguma preocupação quanto a isso. Se o meu filho gosta disso, isso aí não tem nada a ver com o cristianismo ou com Deus. Eu teria medo. Eu teria medo de expor a minha mente ao negócio, expor a mente e colocar em neutro e começar a gritar um negócio desse. Me encha entre um bocado de pessoas que não são crentes e que estão possuídas pelo demônio. Eu acho que você está chamando um espírito, mas não é o Espírito de Deus. Não tem nada a ver com o cristianismo, novamente. Isso é um paganismo. Isso aqui é o Kundalini, a seita de Kundalini. Isso aqui é o paganismo. Isso aqui é o que os hindus fazem. É uma coisa sem mente. E eu acho que se você aceitar qualquer coisa disto e disser, tem algo de bom aí, eu acho que você tem exposto os seus jovens aos poderes demoníacos. Olha, isso aqui pode ser... Está dizendo... olha, eles talvez têm 50 músicas que talvez não tenham nada de ruim nelas. Não tem nada de ruim nessas músicas. Será que tem algum problema em eu ouvir essas músicas? O Justin respondendo agora. A música é apenas um meio de expô-los aos ensinos deles. A música é popular e eles querem dizer, ah, nós temos boa música, cultura de Jesus. E aí usam isso como uma avenida para introduzi-los ao seu ensino. Os mormons fazem a mesma coisa. Mormons não dizem, olha, eu tenho uma lista de heresias. Não, eles aparentam ser muito bons crentes. E é a mesma ideia, atrair pessoas para o seu sistema de crença. E a realidade é que teologia e doutrina têm se tornado coisas más. O que nós vimos aí é uma marca, supostamente, de espiritualidade. É uma marca espiritual, mas a realidade é o contrário. E o John MacArthur diz, eu diria o seguinte, que músicas... O John MacArthur disse, igrejas não carismáticas estão até usando música para tentar atrair, como se música fosse o meio de atrair pessoas para a igreja. Atrair as pessoas do mundo com a música do mundo. Mas isso não tem nada a ver, nenhuma conexão com regeneração. Então, isso aqui é tão normal, no evangelicalismo normal, é o que pessoas já estão acostumadas a ver em igrejas não carismáticas, que é um pequeno passo para isso. Olha o que você viu aqui, não é rock, não é uma coisa... É uma coisa monótona, sim, e irritante para mim, mas não é diferente. Então é fácil atrair e expor, como Justin disse, a teologia deles que não é bíblica. O Steve Lawson agora comentando que a teologia desse coro também é errada. Não é como nós estamos mais e mais cheios do Espírito Santo, mas é que o Espírito Santo tem mais de nós. Em Efésios 5 e 18, nós devemos ser preenchidos pelo Espírito Santo, não cheios de mais do Espírito Santo. Então, é uma pneumatologia, doutrina do Espírito Santo errônea. E se o que você precisa é estar repetindo e repetindo e repetindo a mesma coisa todo o tempo, não, você precisa morrer para si, você tem que negar a sua carne, você tem que ter a palavra de Deus habitando ricamente, você tem que esmurrar o seu corpo. Essas são as coisas que você precisa ter, você tem que arrepender-se do mundo e amar a Cristo, essas são as coisas que acompanham o ser preenchido do Espírito Santo. Todd diz, deixa eu lhes levar de volta a Bethel, em Redding, California. Nós vamos voltar de novo ao termo de fogo, e eu quero que nós conversamos mais sobre os jovens que são atraídos a isso. Isso aqui é um túnel de fogo lá em Bethel, onde você está recebendo o fogo e a unção e a glória, acho que tudo isso conectado lá em Bethel. A cena é de um bocado de jovens, todos deitados no chão, se retorcendo e rindo descontroladamente e até coisas imorais. Em geral, pastoralmente, como é que nós vemos isso aqui? Quão chocante é isso aqui? E o Tom Pennington diz, olha, nós vivemos pela glória de Deus, mas isso aqui é degradante. A minha mente vai diretamente aos primeiros dois mandamentos, que nós não devemos ter nenhum outro Deus, a não ser o verdadeiro Deus, mas o segundo mandamento não é concentrado em ter outros ídolos fora do Deus verdadeiro, mas é de ter uma forma de adoração, errônea do Deus verdadeiro. E disso é que veio o princípio regulador. Nós precisamos adorar a Deus de acordo com a instrução da palavra de Deus. Nós chegamos, então, ao Novo Testamento. Por que é que nós fazemos o que fazemos na adoração congregacional? Nós não chegamos e dizemos, ah, a gente vai fazer isso aqui porque a gente gosta disso, ou que é popular, ou porque está ocorrendo em outras igrejas. Não, nós fazemos ela porque elas são prescritas através da palavra de Deus. Nós não encontramos isso aqui no prescrito no Novo Testamento. Não, no nosso culto, nós cantamos a palavra de Deus, nós oramos a palavra de Deus, nós pregamos a palavra de Deus, e aqui não tem nada que provém das Escrituras. É idólatra, porque no sentido do segundo mandamento, e é uma violação do primeiro, e com certeza uma violação do segundo mandamento. Todd, facilmente relacionado ao princípio regulador. Aqui está uma das respostas mais frequentes ao que você está dizendo. Ele diz, em nenhum lugar na Bíblia diz que o Espírito Santo não diz que você não pode fazer isso. Não diz que o Espírito Santo não possa fazer com que uma pessoa late como um cachorro, agir como se estivesse embriagado. Quem é você para colocar o Espírito dentro de uma caixa? E o Tom disse, a minha resposta é que o próprio Deus disse que a adoração do Espírito Santo está dentro de uma caixa enquadrada. Ele é quem estabelece a adoração. E o John MacArthur disse, olha, dois meios. Ele disse, ou nós temos uma ordem de como nós adoramos, ou um padrão, um exemplo de adoração. Paulo dá uma ordem a Timóteo, dê atenção à leitura da palavra de Deus. E aí também tem exemplos daquilo que ocorre na adoração. Vocês estão fazendo essas coisas, ou estão fazendo aquelas outras coisas, alguns princípios. Pregue até que pessoas caiam das janelas, como exemplo. Você tem, então, ou ordens ou exemplos, mas no Novo Testamento você não encontra pessoas latindo ou rindo sem controle, ou pessoas que foram cair, que foram derrubados pelo Espírito Santo. Então, O argumento deles é tão fraco, esse argumento de dizer se a Bíblia não proíbe, então nós podemos fazer o que nós podemos fazer. O problema deles realmente é com a visão deles de revelação, porque eles não se restringem à conclusão do Novo Testamento quanto à revelação de Deus. Então, se Deus ainda está continuamente falando e revelando, e particularmente a mim, e me dando revelações, então, quem diria que a gente não pode latir, e nós não podemos rolar pelo chão e pinotar e fazer essas coisas, porque, no final das contas, a revelação ainda está continuando e está vindo diretamente para mim. O Todd está dizendo, olha, isso aí é uma das coisas que eles dizem. A Bíblia, em canto nenhum, diz que nós deveríamos ter um órgão na igreja. E o pastor John MacArthur respondendo agora, olha, a Bíblia diz que nós devemos usar instrumentos na adoração. e diversos, de fato, nós vemos uma variedade de instrumentos, e eu acho que no Novo Testamento nós não vemos isso cancelado, e eu acho que nós vemos isso até enfatizado em Efésios. E o órgão é um instrumento de sopro, como é referido os instrumentos de sopro do Velho Testamento, semelhante a uma trombeta, por exemplo. E então, a razão por que o órgão foi adotado na igreja é porque estavam seguindo um padrão bíblico, e qualquer coisa que há sopro de vida deve ser usado para louvar a Deus. E eu creio que violão deve ser usado no louvor do Senhor, e coisas mais eletrônicas hoje, mas elas só podem ser um acompanhamento ao louvor que o Senhor quer nos seus ouvidos. Ele não quer principalmente o louvor de um instrumento, mas o que ele está buscando, o louvor que procede do coração. Mas o problema é que o que você escuta é essa explosão de barulho e ruído eletrônico, mas eles não podem nem se ouvir realmente, e não há nenhuma palavra de realmente louvor expressado a Deus. Agora, vamos ver mais dois vídeos, e aqui, esse aqui é IHOP, lá no estado de Kansas, Mike Bickle, e eu quero que vocês vejam um jovem que viu o ministério deles, visitou o ministério deles, e a gente vai tentar compreender o que está ocorrendo com essa jovem. A jovem está se balançando e tremendo incontrolavelmente, dizendo que Deus é tão bom. Eu fui forçada a vir aqui. Ela está dizendo que eu nunca vi nada assim, eu não sabia que o Senhor podia operar desse jeito. Eu nunca tinha visto qualquer coisa assim, qualquer e o homem perguntando, você nunca viu a manifestação do Espírito Santo assim? E o homem diz, você não parou de tremer aqui. E a outra jovem diz, antes de vir aqui para a plataforma, ela esteve tremendo ali por 2 horas. E ela disse, sim, eu nunca vi nada quanto a isso antes. Eu cresci numa igreja metodista. Está dizendo, aliás, eles têm lá no IHOP, eles têm uma sala onde eles oram 24 horas por dia sem parar. Nós vamos ver outro vídeo aqui de um que está falando, fazendo uma conexão entre a seita Kundalini, entre os hindus, está mostrando a semelhança entre aquilo que ocorre no meio dos do movimento carismático, comparando com essa seita dos hindus, e mostrando a semelhança, mostrando as ações do movimento carismático, comparando com pinotes descontrolados das pessoas. O movimento carismático também no movimento
This has always been one of the clearest signs of Kundalini that we know of.
Yeah. E o John MacArthur comentando que ele mostra aí uma série de coisas de Kundalini. Olha, se o diabo quisesse se mostrar de uma forma atrativa, ele se colocaria dentro de uma bela jovem como aquela primeira. E você sabe que é a maneira que esses líderes apelam. O diabo gostaria de se disfarçar desta forma. Olha, se Jesus estivesse aqui, ele faria com essas duas mulheres o que ele fez com a pessoa endemoniada. E ele expeliria aquele demônio. Eu não sei isso com certeza, mas essa é a minha suspeita. Que alguém que diz que isso nunca ocorreu comigo, nunca aprendeu a fazer isso, como as pessoas que podem aprender a falar em línguas. Então, isso é uma coisa que amedrontadora. É tão triste, especialmente quando isso vem de pessoas que alegam estar ministrando em favor de Jesus Cristo. Agora, eu creio que isso não pode acontecer com um verdadeiro crente. Então, o que está ocorrendo, voltando atrás, isso aqui é uma realidade de pessoas que usam o nome de Jesus Cristo e têm essas experiências e tudo. Eles querem pertencer a um grupo e tudo. E é poderoso, é uma experiência poderosa como nunca tiveram antes nas vidas deles, mas que expõe eles ao diabo. Mas, tristemente, o diabo se disfarça como um anjo de luz. Eu me lembro que no outro prédio, quando eu vim para aqui inicialmente a igreja de Grace Community Church, uma mulher possessa de demônio começou a falar com diversas vozes. Eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo, só era um pastor por um ano e esse demônio ficava dizendo, eu perguntei, quem é você? E o demônio respondia, eu sou Jesus. Essa jovem lançou o meu birô de tanta força que ela tinha. Eu sabia que eu não estava falando com Jesus. Olha, se Satanás pode fazer com que pessoas possam pensar que isso é Jesus, então isso é um engano horrível. Então, Todd, voltando aqui. Olha, isso aqui não é uma coisa na periferia do movimento, mas isso aqui é milhões e milhões de pessoas, tanto aqui e muito mais fora dos Estados Unidos. Estes falsos mestres e líderes precisam ser identificados e as pessoas seguindo a eles são escravos do pecado e estão perdidos como nós éramos perdidos. E quando nós vemos isso, nós lamentamos isto. Então, quando eu penso de como é que eu posso responder a isto, eu acho que começa em evangelizar essas pessoas porque estão simplesmente perdidas. So, com isto em mente, que essas pessoas são escravos ao pecado, Dr. Lawson, você poderia orar por nós? Pai, é difícil saber como responder ao que acabamos de ver, a não ser simplesmente dizer que nós somos tão gratos que o Senhor tem se revelado a nós através da sua palavra escrita, através do seu Espírito, e tem causado que sejamos regenerados através do seu Espírito, e lhe damos a graça que o Senhor tem nos resgatado do reino das trevas e tem nos transferido ao reino da luz. E que você, através da sua iniciativa divina, tem revelado o seu nome para nós e a verdade tem nos libertado. Pai, eu peço que o Senhor nos use para resgatar pessoas que tem sido feito na sua imagem, mas danificados por causa do pecado e escravizados no pecado. Nós oramos que o Senhor nos use e use a outros na proclamação do Evangelho da sua palavra, que é o poder para a salvação. E que o Senhor soberanamente vença a sua resistência e os traga a um conhecimento da palavra de Deus. Dê a eles sabedoria, aos presbíteros, aos líderes, para que eles possam dar conselho às pessoas nos seus rebanhos, para saber como demonstrar as implicações e poder remover a máscara dessas decepções, desses enganos. Nós vemos, ó Pai, que o Senhor tem nos entregado além do homossexualismo, agora para uma mente reprovada e tão feia, tão desgraçada, uma coisa insana, é uma coisa lunática, é irracional e ilógica, e que simplesmente destrói a mente. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia sobre tantas pessoas como estas. E nós pedimos que a pregação da palavra de Deus prossiga com um poder renovado e que o seu povo seja armado para poder avançar, usado por ti para alcançar pessoas para Cristo. Nos dê discernimento, ó Pai, e um discernimento para poder ver as coisas como realmente são, e não movido pelas nossas emoções e pelas multidões. Nos dê olhos para ver e ouvidos para ouvir. E, Senhor, eu oro que o Senhor nos ajude a identificar a igreja e verdadeiros crentes, e que o Senhor nos fortaleça na verdade para alcançar pessoas em posições perigosas para o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós tomamos grande conforto em saber que maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós temos confiança que as trevas não extinguirão a luz, mas que a luz extinguirá as trevas. E nós pedimos que o Senhor nos arme com a verdade e que nós possamos, então, brilhar a sua luz, não sendo uma luz debaixo uma vasilha, mas que o Senhor nos use para salvar a muitos que estão presos neste movimento falso. Então, Pai, nós rogamos que o Senhor faça isso para que o seu nome avance e a sua glória seja apropriadamente demonstrada. Nós oramos isto, ó Pai, no nome do cabeça da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Amém.
We trust you're encouraged by what you've just heard. You've been listening to Grace to You. For more information about Grace to You, visit www.gty.org. That's gty.org. Or call 1-800-55-GRACE. Thanks again for your interest in Grace to You, where each day we're unleashing God's truth, one verse at a time.